Ciao, benvenuto, benvenuta alla tua prima lezione di grammatica in pratica. Io sono la prof Chiara e sarò la tua insegnante di grammatica nel nostro corso. Hola, benvindo, benvindo alla tua prima aula di grammatica in pratica do nosso corso aqui da Fluency Academy. Eu sou a professora Chiara e você é a sua professora de grammatica. Tudo bom? Olha só, gramática em prática. Não se assuste com esse nome, eu sei que causa às vezes calafrios em algumas pessoas, né? Então, fica tranquilo, tranquila, que o nosso objetivo aqui na Fluency Academy é descomplicar a vida. Ficar tudo numa boa, tudo mais tranquilo, sem muitos termos complicados. E aqui a gente quer descomplicar realmente, ver os contextos de uso, como usar na prática o que a gente vai estar aprendendo juntos, tá bom? Eu e você. Muito bem, antes de começar a nossa aula, eu quero te fazer uma pergunta. Se você tivesse de férias na praia, imagina essa situação. Você lá bem curtindo a vida, de férias na praia, e aí um amigo seu te liga e pergunta: "E aí, onde você tá? O que você tá fazendo?" E aí você quer falar que você tá de férias, que você tá curtindo uma praia com a sua família. Então, nós estamos na praia. Você saberia dizer isso em italiano? Fica aí o desafio para a aula de hoje, porque é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre o uso do verbo essere, como você consegue ver ali do ladinho no seu PDF, que o verbo essere vai ser o grande tema da nossa aula, tá bom? Então, não vamos perder mais tempo, vamos continuar e vamos começar para valer a nossa aula de gramática, tudo bem? Muito bem, mas antes de começar a ver esses exemplos na prática e ver como que o verbo essere vai se comportar, é importantíssimo você entender quem é que vai fazer essas ações todas que a gente está falando, que a gente vai falar também nessa aula. Então, é importante a gente entender quem é que faz a ação, se sou eu, se sou você, se somos nós todos, se são vocês, se são eles, se são elas, é super importante saber disso, né? Então, vamos ali, eu preparei essa tabelinha para você, vamos olhar juntos, eu e você, e vamos entender e vamos destrinchar um pouquinho essa tabela e vamos saber quem é que faz essas ações em italiano, tudo bem? Então, olha só, ali na tabela nós temos a primeira pessoa que sou eu. Então, eu em italiano é io. Io. Repete comigo. Io. Então, o acento mais forte cai ali na vogal i. Sempre io, tá? Não é io, como muitas pessoas falam, né? Por influência do espanhol, talvez. Não é io, mas é io. Ok? Então, eu, io. Muito bem. A próxima pessoa é você. Então, tu. Em italiano, a gente vai usar o tu para esses contextos mais informais. Então, você repara que a tradução ali está você. Muitos lugares do Brasil, por exemplo, no Rio Grande do Sul, as pessoas usam o tu, né, para falar com você. Mas na grande maioria, né, dos nossos contextos aqui no Brasil, a gente usa muito o você, né, para falar num contexto informal. Então eu estou falando com você. Então o tu vai ser sempre traduzido como você em italiano para ser usado nos contextos assim de informalidade, quando a gente tem muita intimidade com alguém, a gente vai sempre usar o você, né? Então tu, você em italiano. Muito bem, seguindo a nossa tabela, nós temos ali lui e lei. São dois pronomes. Vou começar primeiro com o lui. Vou escrever aqui para você. Lui vai ser sempre traduzido como ele, ok? Então, lui vai ser sempre ele, ok? Ali nós temos o lei. Então, o lei, vou escrever aqui também para você ver. Muito bem, então o lei vai ser sempre traduzido como ela. Então, é uma terceira pessoa, é uma mulher. Ela, ok? Mas o lei também vai ser usado em contexto de formalidade. Então, a gente, quando você quiser falar com o seu chefe, por exemplo, ou com alguma pessoa que exija mais respeito, que seja o senhor ou que seja a senhora, você vai precisar usar o lei. Então, isso tem que ficar assim, já embutido na sua cabeça, porque o italiano faz essa distinção assim, muito forte. Então, é preciso a gente saber se eu estou falando com você, com um tu, né, um contexto informal, ou se eu estou falando realmente com um senhor ou a senhora que exige respeito. Por exemplo, eu trabalhava num hotel lá em Brecha e o meu diretor do hotel, ele era bem mais novo, assim, ele era quase da minha idade. E ele me tratava por senhor, senhora, então ele usava o lei comigo. Eu achava super estranho, mas para eles, é assim, num contexto de trabalho, num contexto mais formal, mesmo que a pessoa seja jovem, quase da tua idade, eles vão usar o lei, tá bom? Então é importante a gente saber disso. Então olha só, o lei, além de ela, ele também vai ser traduzido como o senhor ou a senhora, tá bom? Opa! A senhora. Eu sei que é estranho você usar o lei, que é um pronome feminino, mesmo para se referir ao senhor, a um homem. Mas é assim mesmo, a gente só aceita e sorri a cena. Porque em italiano vai ser assim. Fica bem esquisito no começo, eu super estranhava. Mas é assim, tá bom? Então, lei, sempre que você quiser falar, ah, o senhor alguma coisa, ou a senhora alguma coisa, vai ser sempre lei. Tudo bem? Vamos continuar. Nossa próxima pessoa é noi. Noi. Noi somos nós, ok? Noi somos nós. Um grupo de pessoas do qual eu faço parte, tá bom? Noi. Muito bem. Próxima pessoa é voi. Voi. Vou escrever aqui. Opa, faltou o acento. Vocês. Então, voi significa vocês. A gente não vai traduzir como vós, né? Seria o vós, só que ninguém mais usa, né? O vós é uma coisa bem mais antiga nossa do português. Então, todo mundo usa vocês, né? Então, voi vai ser traduzido como vocês, ok? Muito bem. Próxima e última pessoa, nós temos loro. Loro, ok? Então, loro vai ser traduzido como eles ou elas. Olha só. Eles ou elas, tá? O contexto vai te dizer se é um grupo de eles ou se é um grupo de elas, tá bom? Ah, Chiara, mas tem ali os senhores e as senhoras como tradução. E aí? Então, esse os senhores e as senhoras, como você vê ali do ladinho, é uma tradução, assim, só pra você saber que existe. Mas, assim, é pouquíssimo usado. É num contexto super formal, num ambiente, assim, com muita, muita, muita formalidade. E olha, a maioria dos casos, eles ainda vão preferir usar o lei, tá bom? Então, esse loro, no caso de os senhores e as senhoras, você também pode se referir, por exemplo, você tá num bar, você trabalha num bar, você é garçonete ou garçom, e daí tem um grupo ali de pessoas que são mais velhos, né? E daí aquele grupo de pessoas pedem uma bebida qualquer. E daí você conversa com o barista, né, que tá ali no bar para servir as bebidas, e você vai se referir que aquele grupo de senhores, ah, os senhores ali, eles pediram tal bebida. Então, nesse contexto, você vai estar se referindo aos senhores. Só que você vai estar, no final das contas, falando loro e vai acabar sendo um eles ou elas, no final das contas, né? Então, fica tranquilo, tranquila, que a gente vai sempre traduzir o loro como eles ou elas. Beleza? Então, tá, vamos continuar. Muito bem, agora, continuando a nossa aula, a gente tem ali do ladinho uma tabelinha chamada conjugação verbo essere. Calma, não se assuste com esse nome conjugação e tudo mais. Porque a gente vai ter uma aula específica só para isso, onde eu vou te mostrar como a gente deve raciocinar para conjugação especificamente. Agora, nesse momento, o mais importante é a gente saber o que está realmente ali na tabelinha do lado. É a tradução, assim, io sono, eu sou, tá? Só isso. Vamos ver juntos, eu e você, ali do ladinho. Então, ali você tem duas possíveis traduções. Eu sou ou eu estou, não é? Então, aqui você já começa a perceber que nós vamos ter essas duas possibilidades, né? Então, o contexto vai dizer se o verbo essere está sendo usado num contexto de ser ou num contexto de estar, tá bom? Mas não se preocupa, fica de boa, que a gente vai ver isso com calma nos exemplos práticos, tá bom? Que o nosso objetivo é sempre descomplicar a vida, tá? Então, olha só. Io sono vai ser eu sou ou eu estou, ok? Tu sei é você que é ou você está, tudo bem? Então, io sono, tu sei. A terceira pessoa é lui, que é um ele, né? Lembra que eu acabei de comentar na tabela anterior? Então, lui é ele é ou ele está, ok? Lei é ela é ou ela está. Tudo bem? Então, lei ali só no sentido de uma terceira pessoa, uma mulher. Então, é ela que está. tal contexto vai dizer depois. Então, nós temos mais um lei, não é? Que é o pronome formal que eu comentei ali na tabela anterior. Então, vai ser traduzido sempre como o senhor ou a senhora. Isso eu vou até escrever aqui no quadro para você gravar bem, porque é realmente muito importante, tá bom? Então, ó, lei, a senhora ou o senhor, ok? Então, guarda bem, se tiver um caderninho aí para anotar, já anota, porque é realmente muito importante, tá? A gente vai ver a importância disso no decorrer das nossas aulas, tá bom? Então, olha só, próximo pronome nós temos noi siamo, então... É a pessoa que está fazendo a seu, né? O nosso pronome ali de sujeito, que é noi. Então, noi siamo. Noi siamo. Olha bem essa abertura do A. Vou comentar com você daqui a pouquinho mais sobre isso. Mas, ó, já adianto que é siamo. Não é siamo, fechado, tá? Noi siamo. Noi siamo. É nós somos ou nós estamos. Ok? Agora, na sequência, nós temos voi siete. Voi siete. Então, voi siete é vocês são ou vocês estão. Tô escrevendo aqui para te chamar a atenção que não é vós, né? A gente não traduz como vós. Seria tradução, né? Mas a gente usa vocês. Então, vocês são ou vocês estão. Então, voi siete não tem muita dificuldade na pronúncia, porque é quase como se fosse o nosso sete, né? O número sete com um izinho ali no meio. Então, vira siete, ok? Nada assim de tão diferente do português. Então, voi siete, vocês são, vocês estão, ok? Muito bem. Continuando, nós temos loro. A pessoa de loro, que são eles ou elas, como fica o verbo essere, ele assume a forma de sono. Então, loro sono, loro sono, vai ser elas ou eles são e estão. Então, olha só, vou escrever aqui. Eles são ou eles estão, ok? Ou elas são, elas, opa, elas estão, ok? Então, loro, elas ou eles, tudo bem? Tanto ser quanto estar. O contexto aí vai te dizer qual que é a situação ali em jogo. Tudo bem? Então, vamos continuar. Olha só, agora chegou o momento da nossa ponte, onde a gente vai ler essas frases e vamos ver como que esse verbo essere está sendo usado, tá? Então, a primeira frase que nós temos é io sono brasiliana. Io sono brasiliana. Opa! Brasiliana. Tradução, eu sou brasileira. Io sono brasiliana, eu sou brasileira. Ah, Chiara, mas e se eu quisesse dizer que eu sou brasileiro para homem? Como eu falaria? Então, olha só, vou escrever aqui para você. Io sono, olha a mágica, brasiliano. Tradução, eu sou brasileiro. Veja aqui, o que está acontecendo ali? Io sono brasiliana, eu sou brasileira. Io sono brasiliano, eu sou brasileiro. Então, a gente já consegue perceber, eu e você juntos já percebemos, que o A vai indicar feminino. Então, a maioria das palavras em italiano que terminarem com A, a gente já vai saber que é uma palavra feminina, tá? Então, a palavra que termina com O, a grande maioria das palavras em italiano que termina com O, ela vai ser masculina. Então, ficou fácil, né? Então, é só tirar o Azinho ali do brasiliana e colocar o O ali para dizer brasiliano, ok? Então, masculino e feminino, já temos aí um indício aí para começarmos a entender como que essas palavras vão se comportar. Então, A para palavras femininas e O para palavras masculinas. Tudo certo? Muito bem, então essa palavra ali a gente tá vendo, brasiliana, é uma nacionalidade, não é? Eu sou brasileira, você é brasileiro ou brasileira. Então, o verbo essere ali está sendo usado para falar de nacionalidade. Então, sempre que a gente precisar falar de onde que a gente é, de onde nós viemos, onde a gente mora, a gente pode usar e deve usar o verbo essere para dizer que eu sou brasileira. Em português também a gente usa o verbo ser, né? Ó, eu sou brasileira. Você é argentino, por exemplo. Então, sempre verbo ser, Tudo bem? Então, o verbo essere ali, a gente já sabe agora que ele é usado para falar de nacionalidade. Tudo certo? Vamos continuar. Segunda frase é: tu sei italiano. Tu sei italiano. Tradução: você é italiano. Tu sei italiano, você é italiano. Aí eu quero te chamar a atenção só para uma diquinha de pronúncia. Olha o que eu vou falar. Tu sei italiano. Tu sei italiano. E eu falo em português, italiano. Italiano. Viu como a minha boca fechou mais para falar o italiano? Viu a diferença? A vogal A em italiano, ela vai ser muito aberta. Aliás, todas as vogais no italiano, elas vão ser muito abertas, muito bem faladas, muito bem articuladas. Então, sem medo, pode abrir bem a boca e falar italiano. Nada de fechar a boca e falar italiano, como a gente fala. Por exemplo, a palavra banana. Vou escrever aqui. Banana. Nós leríamos tranquilamente. Banana ou banana, né? Tem algumas regiões do Brasil que também falam assim. Banana ou banana? Em italiano, banana se escreve desse jeitinho, é igualzinho. Mas sabia que o italiano não jamais iria falar banana. Ele vai falar la banana. Banana. Viu como que esse A é super aberto? Ele aparece bastante? Então aí tá uma diquinha para você, para ter uma pronúncia bem bonita e bem legal do italiano, que o A sempre vai ser super aberto, tá bom? Então, italiano, italiano. Ok? Diferença aí do italiano para o português. Ok? Então, olha só, italiano vai ser uma nacionalidade, óbvio, né? Como brasiliana. Então, o italiano, mais uma vez, uma nacionalidade sendo usado ali com o verbo essere. Então, mais uma prova que o verbo essere é sempre presente para falar de nacionalidade. Ok? Então, tu sei italiano. Então, num contexto ali de uso, por exemplo, você está ali na Itália e aí você fala, io sono brasiliana. Você está conversando com um italiano. E aí você olha para ele, você super acha que ele é italiano, que ele ainda não falou, não conversou com você, mas você tá ali entrosando uma conversa inicial. E aí você fala, ah, tu sei italiano. E eu sou brasiliana e tu sei italiano. Então, sempre para falar sobre nacionalidades, o verbo essere faz o papel dele, ó, bonitinho. Então, vamos continuar. Próxima frase, lui, lei, é professore de portoghese, ok? Lui, vou escrever aqui para você. Lui, lei, é professore de portoghese. Tradução: ele ou o senhor é professor de português. Ok? Lui, lei, é professore di portoghese. Ele, o senhor, é professor de português. Chiara do céu, o que que esse GH tá fazendo ali? Nunca vi um negócio tão esquisito na minha vida. Então, esse GH, já vou te dar essa dica, que a gente vai ver muitas palavras assim. Então, o GH em italiano, deixa eu dar um eita para você ver melhor. Então, ó, o GH em italiano, ele vai ter sempre esse som nosso do GU. Então, ó, esse som do G que a gente faz de português, esse G, em italiano precisa ter esse Hzinho ali no meio, por uma questão fonética da língua que a gente vai ver com mais detalhes nas aulas de pronúncia com a professora Clara. Então, já não se preocupe, eu tô só te dando uma dica, que o GH vai ter que estar presente para poder fazer esse som de G, tá bom? Então, Porto. Sempre que você vê esse Hzinho ali entre o G e uma vogal, especialmente o E, você já sabe que a pronúncia é G e não é G, ou G, sei lá como poderíamos pronunciar isso. Mas é sempre o GH, tá bom? Então, portoghese, portoghese, não portoghese, ok? Então, olha só, lui é professor de portoghese. Mais uma vez, o verbo essere ali sendo usado, só que agora não para falar de nacionalidade, mas para falar do quê? De profissão. Então, ele é professor de português. Mais uma relação com o português, porque nós usamos o verbo ser, né? Para falar sobre profissões. Ah, ele é advogado, ele é médico, ele é professor de português. Então, em italiano, é o verbo essere também nesse sentido de ser, ok? Então, lui é professore di portoghese. Imagina que você está conversando com seu amigo ou com a sua amiga na Itália, vocês estão falando sobre profissões, o que cada um é, e aí vocês falam de uma terceira pessoa, de um senhor que vocês viram no corredor, e aí você fala, ah, Lui é professora de português. E aí você tá na Itália, fica super feliz de encontrar um professor de português para poder conversar e poder trocar ideias. Então, lui é professora de português, é? Você poderia muito bem falar isso para dizer que ele é uma terceira pessoa que é professor de português. Ou, também, você poderia dizer lei é professora de português, é? Então, para dizer que o senhor, você está falando num contexto aí bilateral, né? Um contexto quase como um tu, só que aí, por ser um contexto formal, você não pode dizer tu sei professora de português, mas você precisa dizer lei é professora de português. Então, você está procurando professor de português, você está na universidade lá na Itália, precisa de uma ajuda, e o senhor é professor de português, pode me dar uma mãozinha aqui, pode me ajudar. Então, aí você pode falar, lei é professora de português, me pode ajudar? Então, você pode usar essa frase para se referir com o senhor, tudo bem? Nesse caso, só o senhor, porque a gente está falando sobre um homem, tá bom? Então, lei é professora de português. Ah, Chiara, mas e se eu quisesse dizer que ela é professora de português? Ia mudar alguma coisa? Ia. Ó, vou escrever para você não ficar curioso ou curiosa. Então, professore, a gente já sabe que é professor, né? Para fazer essa palavra ficar feminina, olha só o que acontece. Tadá! Um E, dois S e um A. Vira professoressa, e aí sim, é professora de português. Então, seria, lei é professoressa de português, e lei, a senhora, é professoressa de português. Tudo bem? Então, aí o lei seria igual, tanto para falar que ela é professora de português, ou se você estivesse num contexto ali de formalidade, dizendo, a senhora é professora de português. Tudo bem? Beleza, então vamos continuar. Noi... Siamo al mare, lembra da pergunta lá que eu fiz, que eu te dei o desafio? Pra dizer como que era, pra falar em italiano, que você tava na praia? Aqui tá a resposta, vou escrever. Noi siamo al mare. Nós estamos na praia. Que gostoso, hein? Aposto que você ficou com vontade de ir pra praia. Eu também fiquei. Mas olha só, noi siamo al mare, a tradução é nós estamos na praia. Olha só, agora não é mais o verbo essere sendo usado como o verbo ser do português, tá vendo? Nós estamos, é onde você está nesse momento, é um lugar físico, não é? Então, aqui, claramente, a gente tem um contexto no qual o verbo essere vai ser usado no sentido do verbo estar, ok? Então, noi siamo al mare, tranquilamente, pode ser traduzido como nós estamos na praia. Aqui era, mas mare... Não é muito parecido com praia, parece mais mar. Tem alguma relação? Tem. Olha só, vou te mostrar. Mare realmente quer dizer mar. Olha, super parecido, né? Só colocar um ezinho ali e vira mare. Mare em italiano é mar, realmente. Só que um italiano nunca fala que ele tá na praia usando a palavra praia, exatamente. Você nunca vai escutar o italiano falando isso. Ele sempre fala, noi siamo al mare, ou andiamo al mare, vamos pra praia. Então, sempre mare é usado. Se você quiser usar para explicar sobre uma praia específica que você gostaria de conhecer, aí você pode usar a palavra praia para falar sobre isso. Tá, Chiara, mas como é que é a palavra praia, então? Vou te mostrar. Ó, spiaggia. Spiaggia. Spiaggia é... praia, literalmente, praia, ok? Então, você nunca vai escutar um italiano falando, oh, nós siamo alla spiaggia. Você não vai ouvir isso. Você vai ouvir, nós siamo al mare, ok? Al mare, ok? Então, spiaggia, praia, para falar sobre uma praia em específico. Mas se você estiver indo para a praia ou estiver na praia, é noi siamo al mare, ok? Muito bem. Continuando. Próxima frase é... Voi siete pescatori. Voi siete pescatori. Tradução. Vocês são pescadores. Voi siete pescatori. Vocês são pescadores. Então, aí, de novo, o verbo essere sendo usado para falar de profissão, né? Porque ser pescador é uma profissão. Então, voi siete pescatori, repare uma coisinha ali na escrita. Olha só, a tradução em português é pescadores, né? Porque o nosso plural é feito com S. Olha ali, em italiano, o que está acontecendo? Não é pescadores, né? Não tem um S ali depois. Então, em italiano, sempre o plural vai ser feito com a vogal I, mas para palavras masculinas, tá bom? Então, agora a gente já sabe que no singular, a maioria das palavras masculinas terminam em O e que o plural delas vai ser com a vogal I, ok? Então, voi siete pescatori. Vocês são pescadores, então, pluralzinho ali, indicando masculino, ok? Então, o izinho, masculino. Então, anota aí já no seu caderninho e indica plural masculino. Se você não tiver o caderninho, eu te recomendo ter um caderninho, porque eu vou dar várias dicas pra você e eu acho importante você anotar. Mas aí você pega se você quiser, mas eu super recomendaria, eu faria isso. Olha só, vamos continuar. Próxima frase é... Loro sono... americani. Tradução. Vou colocar aqui uma opção de tradução. Eles são americanos, tá? Na tradução ali do ladinho, eu coloquei pra você também uma outra possibilidade de tradução, que seria elas são americanas. Só que elas são americanas, a frase não ficaria exatamente assim. E aqui eu quero te dar mais uma dica para te mostrar como ficaria elas são americanas. Então, olha só. Deixa eu dar um enter aqui. E eu vou escrever pra você como seria a frase elas são americanas, tá? Loro sono americane. Loro sono americane. Então, lembra do exemplo anterior ali? Voi siete pescatori? Que eu falei? Que o i era sinal do quê? De plural masculino, não é? Então, olha só. Ali nós temos loro sono americani. Então, já sabemos que tem um izinho ali. Então, provavelmente, essa palavra vai ser masculina e vai ter o seu plural com um I. Muito bem. Então, por isso que a frase é, eles são americanos, tá? Loro sono americani. Ó, de novo, A aberta, americani, ok? Para fazer essa frase ter a possibilidade da tradução que eu coloquei ali para você, então, seria, elas são americanas. E aí... a gente tem que trocar a vogal e colocar um E no final. Então, loro sono americane, ok? Então, agora a gente já sabe que... vou fazer aqui um resuminho pra você. Então, palavras que terminam em O vão ser masculinas e vão fazer o plural em I, ok? Então, palavras que terminam em A normalmente serão femininas e vão fazer o plural com a vogal E. Ok? Então, só um resuminho aí pra você anotar e guardar na memória, que isso vai ser super importante, tá bom? Então, loro sono americane, seria elas são americanas. Loro sono americani, eles são americanos, tudo bem? Agora, nós temos um outro bloco, que são de frases negativas, ok? Primeiro, a gente viu um bloco de frases afirmativas, não é? E agora, a gente vai ver como eu nego alguma coisa em italiano, tá? Então, negativas. Ok, primeiro exemplo eu tenho, io non sono portoghese. Vou escrever pra você. Io non sono portoghese. Tradução, eu não sou português. Eu não sou português. De novo, nosso lindo verbo ser falando de nacionalidade. Então, eu não sou português. Eu sou brasileira, ou eu sou argentino, eu sou italiana, enfim. Io non sono portoghese. E aqui eu quero te chamar a atenção para um detalhe que é bem importante no italiano. Olha só, portoghese, uma palavra só no italiano, e olha a tradução em português. Nós temos eu não sou português e temos portuguesa. Ó. Portuguesa. Ah, Chiara, mas então não vai ter variação no italiano para falar de nacionalidade? Então, para algumas, tem variação, como a gente viu nos exemplos anteriores do americani, americane. Aí tem duas palavras. Mas a grande maioria das nacionalidades que terminar com esse ese, como tem ali no português, ela vai ser unissex. Então, você pode tanto falar para mulher quanto para homem. Então, nesse caso, eu não sou português ou eu não sou portuguesa, tá bom? Olha o GH ali de novo. Aposto que agora você já lembrou que o GH vai ter esse som de G, né? Então, io non sono portoghese. Muito bem, então pode acontecer que você esteja na Itália e aí as pessoas achem que você seja português ou portuguesa. E daí você fala, ah, Eu não sou portuguesa. Eu sou brasiliano, eu sou brasiliano, tá bom? Então aí você esclarece de da onde é que você é, né? Então, muito bem. Eu não sou portuguesa, eu não sou português, eu não sou portuguesa. Beleza? Vamos continuar. Muito bem. A próxima frase é: tu não sei estrangeiro. Vou escrever aqui para você. Tu não sei estrangeiro. Veja que tem uma barrinha ali, né? Para indicar o feminino, né? Que tem a vogalzinha A. Então, tu não sei estrangeiro. Tradução: você não é estrangeiro, ok? Mas aquela barrinha ali me indica que também pode existir um feminino. Então, vou escrever aqui para você. Então, seria: tu não sei estrangeira. Tradução: você não é estrangeira, ok? Então, ali mais uma vez a indicação de o para a palavra masculina e a indicação do a para a palavra feminina. Tudo bem? Então, tu não sei estrangeiro. Chiara, mas uma palavra começando direto com S, sem vogal. Que esquisito. Então, em italiano vai acontecer bastante isso. Muito. Tem muitas palavras que começam com S. Mas é só uma dica, não se preocupe, tá? Porque teremos aulas de pronúncia com a professora Clara, onde você vai ver com mais detalhes, tá? Mas esse estrangeiro, é natural que pela nossa carga materna, que temos muitas palavras no português que começam por vogal e nunca só com S, a gente acabe querendo colocar ali uma vogal. Então, a nossa tendência é ler como se fosse um estrangeiro ou um estrangeiro, por exemplo, estrangeiro, estrangeiro, viu? Mas o correto é só o som do S mesmo. Só esse sonzinho assim. Sabe quando você pronuncia a palavra sapo? Você não fala i sapo. Você fala sapo. É só o som do S. Então, esse s, faz de conta que você vai falar sapo e você fala estranheiro, ok? Estranheiro. E olha só, mais uma diquinha aqui. Quando o i estiver junto com outra vogal, assim, na mesma sílaba, estranheiro, ele, assim, pobre coitado, ele não vai ter muita força. Ele tá ali só pra fazer uma ligação. Então, a vogal que vai ser forte vai ser sempre a que tiver do lado do i, tá bom? Então, estranheiro, não é estranheiro, é estranheiro, ok? O izinho quase não aparece. Então, estranheiro, estranheira, tudo bem? Então, olha só, mais uma vez ali pra dar um contexto de nacionalidade, o nosso verbo estre, tá? Fazendo-se presente. Então, olha só, aqui eu quero te chamar a atenção pra mais uma coisa. O non, ok? Então, non é a negação em italiano para qualquer frase assim comprida ou qualquer contexto que você estiver falando. Ah, eu não faço isso, eu não gosto daquilo. Então, esse não gosto daquilo, não faço isso, vai ser sempre com N no final. Então, non, non, ok? Então, eu quero te falar que existe mais uma forma de dizer não em italiano, ó. É esse daqui, ó. Vou escrever aqui pra você. Non versus no. Aposto que você já deve ter visto por aí esse no, né? No. Então, esse no é usado para respostas curtas e grossas, assim. Quando a pergunta admitir somente sim ou não, tá bom? Então, sim ou não vai ser sim ou não, tá? Vou até anotar aqui pra você. Sim e não. Sim. E no, ok? Então, si com acento ali contrário, tá? Si, pra lá. E no. Então, se você gosta de chocolate, no ou si. Eu adoro, então eu provavelmente responderia sim, né? Não sei você. Mas, então, seria si e no, ok? Muito bem, então, non, temos uma negação completa. E no, respostas curtas e grossas, só pra sim ou não. Beleza? Então, vamos continuar. Lui, lei, non è alto. Então, lui, opa, lui, lei, non è, opa, non è alto. Tradução, ele, ou o senhor, não é alto. Então, lui, lei, non è alto, ele não é alto, ou o senhor não é alto, tá bom? Então, aqui eu quero te chamar a atenção para algumas coisinhas. Vamos começar pelo non é. Olha só, na minha fala, veja como eu disse essa frase. Lui, lei, non è alto, non è alto. Viu que eu não falei non è alto? Porque a nossa fala é um contínuo, ela é super encadeada. Até no português, ninguém fala assim, separado, uma coisa de cada vez. Então a gente fala tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Então, por ser esse contínuo, no italiano vai acontecer alguns links, né? Algumas junções, especialmente quando tiver uma consoante antes e uma vogal depois. Então veja que aqui está acontecendo exatamente isso. Você não vai escutar na fala non é. Vai ser tudo junto. Então vai quase como se você estivesse falando um non é. Quase um non é. Então é non è alto, non è alto, tá? Então. É natural que você escute, então estou só preparando o seu ouvido, porque na fala corriqueira você vai escutar tudo junto. E daí só para você acostumar e não ficar, ai meu Deus, o que que tá falando? Então é non è, non è alto, ok? Então, essa junção aí que eu quero chamar a tua atenção. E para mais um detalhe, a pronúncia do L, tá? Pronúncia do L em italiano, porque a nossa tendência, se a gente fosse ler isso daí, sem saber nada de italiano, como que você leria? Non è alto, alto, né? A gente tem essa mesma palavra em português, só que a gente lê como se tivesse um mu ali, né? É da nossa língua materna isso, alto, alto. Mas em italiano, esse L vai ser muito bem pronunciado e a pontinha da língua vai encostar ali no céu da boca. Então vai ser alto, alto, ok? Então, lui, lei, non è alto. Sempre alto e não alto, tudo bem? Então, por exemplo, você está conversando com a sua prima sobre um rapaz que vocês viram ontem, por exemplo. E daí ela está teimando com você que ele é alto, super alto. E você acha que ele não é alto. E aí você fala, mas lui non è alto. Lui non è alto. Lui non è alto. Lui è basso. Lele é baixo. Então, olha só, mais uma palavrinha aí para adicionar no seu vocabulário. Então, alto vai ser o contrário de basso. Então, lui non è alto, lui è basso, ok? Então, aí você está discutindo aí com a sua prima, ela defendendo que ele é super alto e você defendendo que ele não é alto, que ele é baixo, na verdade, tá bom? Então, lui non è alto, lui è basso, ok? Ou, se você estiver falando diretamente com o senhor, também poderia muito bem usar essa frase. Então, lei non è alto. Então, o senhor não é alto. O senhor tá achando, né, que é super um avatar, né? Mas eu tô dizendo que você não é alto. Então, o senhor não é alto. Lui non è alto ou lei non è alto. Beleza? Ah, mais uma coisa. Esse lei non è alto, viu que é o senhor não é alto. É esquisito, mais uma vez, né? Lembra que eu comentei que usar o lei para formalidade, usando para o senhor, fica super estranho, né? Mas olha só, é super assim que a gente usa. Então, lei não é alto, ok? Então, o senhor não é alto. A gente tem que se acostumar com isso. Muito bem. Olha só, a próxima frase é noi non siamo amici. Noi non siamo amici. Tradução: nós não somos amigos, nós não somos amigos. Sabe, na escola, acontecia muito comigo isso, que eu tinha várias amigas que do nada, no dia seguinte na escola, elas faziam assim para mim, falar: ah, não sou mais sua amiga, não somos mais amigas. Belém, belém, nunca mais tô de bem. Acontecia isso muito comigo, não sei se com você acontecia. Então seria exatamente essa frase: Noi non siamo amici. Então nós não somos amigos, tá bom? Olha ali a letrinha I. De novo aparecendo para indicar o plural masculino. Então, amici é o plural. Já das nossas informações que a gente conversou durante essa aula, você já pode imaginar que o singular dessa palavra vai ser como? Se o i é o plural masculino, como seria o singular? Com a letra O, não é? Então, amico. Então, amici é o plural de amico. Ah, Chiara, mas esse CI aí tá esquisito. Não é a Missy que fala? Não é a Missy. A nossa tendência super seria, né? Falar a Missy. Mas, ó, sempre que você vê o C e o I juntos, vou escrever aqui. Ó, o C e o I juntos, vai ter essa pronúncia de ti, tá? Essa pronúncia mais doce. Para você lembrar, vou falar uma coisa que não sei, talvez você não seja acostumado com quadrinhos, mas em algum momento da sua vida você deve ter visto esses balõezinhos que a gente tem especialmente nos quadrinhos para indicar onomatopeias. Então, quando alguém espirra, o que é que a gente normalmente fala que tem nesses quadrinhos? Um grandíssimo atim, não é? Atim. chin. Então esse chin é exatamente essa pronúncia que vai ter o CI. Então chi, 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 tá bom? Então essa pronúncia é mais doce. Chi, ok? Então ami chi, não ami si, ok? Então noi non siamo amici, nós não somos amigos. Beleza? Vamos continuar. Nossa próxima frase é voi non siete antipatici. Voi non siete antipatici. A tradução é vocês não são antipáticos. Então, vocês não são antipáticos. Muito pelo contrário, vocês são super simpáticos, não é? Então, voi non siete antipatici. Ali nós temos, mais uma vez, o CI, não é? Então, ali temos diquinhas de pronúncia. O CI, que é o nosso TI, não é? Que a gente acabou de ver. Então, antipatici, não é antipatici. E ali temos mais uma coisinha, o T e o I. Ó, vou anotar aqui para você também. O T e o I. O T e o I, ele também não vai ter essa pronúncia tão parecida com a maior parte de produção que nós temos no Brasil de TI, né? Muitos falam TI. Sei que outras regiões do Brasil vão falar um TI, um TI mais diferente. Temos variações bastante no Brasil, né? Mas assim, se você conhece alguém de Santa Catarina, muitas pessoas daquela região, eles fazem essa produção. Eles falam tia, vem aqui com a titia. Então esse titia é exatamente essa produção do italiano. Se você não conhece ninguém de Santa Catarina, não tem problema. Porque, ó, a produção desse ti, titi, é a pontinha da língua encostando no céu da boca, quase tocando também essa parte superior dos dentes atrás. Então, é, ó, tia, tia, tá bom? Então, anti, pa, ti, ti, ok? Então, voi non siete antipatici. Voi siete simpatici, ok? Então, ó, o contrário de antipatici é, opa, simpatici, simpatici, ok? Voi siete simpatici, voi non siete antipatici, ok? Então, aí, o verbo essere sendo usado para falar de descrição, né? Em português, a gente também usa o verbo ser para falar de descrição. Ah, ela é bonita, ela é alta, como a gente viu nos exemplos ali atrás, né? De ele não é alto, por exemplo. Então, sempre descrição física também. E pode ser também descrição emocional. E a gente vai ver outros exemplos nas próximas aulas. São cenas dos próximos capítulos, tá bom? Então, olha só. Antipatici ou simpatici, ok? Atenção sempre à pronúncia do T e do I. E a pronúncia do C e do I juntos, tá bom? Então, olha ali. O I, de novo, indicando plural masculino. Então, voi non siete antipatici, ok? Muito bem, agora a nossa última frase da nossa aula de hoje de gramática é loro non sono turisti. Loro, opa, loro non sono turisti. Tradução, ali eu coloquei duas traduções já de propósito para te fazer ver aqui no quadro como seriam as duas possibilidades. Então, eles não são turistas. Olha o izinho ali fazendo o papel de plural masculino que a gente já falou bastante. Então, loro non sono turisti. Olha o tezinho e o i ali de novo, né? Turisti, não turisti, tá? Então, loro non sono turisti. Então, eles não são turistas. E aí, tem a outra tradução que eu coloquei ali. Elas não são turistas, para te chamar a atenção em um detalhe. Olha só. Loro non sono, opa, turisti. T, olha só, tradução, elas não são turistas. Então, loro non sono turiste, elas não são turistas, ok? Muito bem, então ali você está vendo que turiste, olha o E ali fazendo o papelzinho dele de indicar o plural feminino, não é? Então, em italiano, tá vendo que turistas a gente usa unissex no português, né? Turista tanto para homem quanto para mulher. Então, em italiano, nós temos turisti e turiste para indicar masculino e para indicar feminino, tudo bem? Então, fica ligado, ligada, que tem muitos detalhezinhos em italiano que às vezes pode confundir a gente ou dar um estalo na gente, porque em português existem palavras que são unissex e não vão ser em italiano e vice-versa também. Então, com o tempo, não se preocupe, fica de boca, tudo no manais, que com o tempo a gente vai conseguir resolver essas questões todas juntos. Então, não se preocupe, é só para você saber. Tá bom? Muito bem, então essas foram as nossas frases afirmativas e negativas usando o verbo essere e vendo os contextos como ele pode aparecer. Tudo bem? Então agora vamos para o nosso grande salto. Vamos reler novamente essas frases todas que a gente acabou de ver juntos ou juntas. Tá bom? Então olha só. Afirmativas. Io sono brasiliana. Eu sou brasileira. Tu sei italiano. Então você é italiano. Lui, lei è professore di portoghese, então ele, o senhor, è professor di portoghese. Noi siamo al mare, então nós estamos na praia. Voi siete pescatori, então vocês são pescadores. Loro sono americani, eles são americanos. Io non sono portoghese, eu não sou português. Tu non sei straniero, você não é estrangeiro. Lui non è alto, ele não é alto. Noi non siamo amici, nós não somos amigos. Voi non siete antipatici, então vocês não são antipáticos. E loro non sono turisti, eles não são turistas, ok? Muito bem, chegamos ao final então da nossa primeiríssima aula de gramática. Espero que você tenha gostado bastante, porque eu adorei estar aqui nesse momento com você, iniciando, né, os teus primeiros passos no italiano. E non dimenticare di fare la tua pratica nel Memorization Hack, que é onde a mágica acontece, não é? Então, não se esqueça de fazer a tua prática no Memorization Hack. É muito importante para absorver bem todas essas informações novas que a gente viu na aula de hoje juntos, né? Juntas, eu e você. Tudo bem? Então, te vediamo alla prossima. Um bacione e tchau, tchau! Então, a gente se vê na próxima. Um beijão e tchau, tchau!